Está no ar o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930. Boa tarde. Você que está sintonizado na Rádio Cultura de Curitiba, AM 930, a mais livre de todas, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Se você está na sua casa, no seu trabalho, em qual cidade você estiver, por favor, nos mande um like, nos mande um oi, diga de onde você está escutando a nossa programação. Hoje é um dia especial, dia 15, estamos falando sobre arte e cultura de paz. É a nossa pauta sempre na nossa programação, mas em especial vamos falar de cultura da paz com o nosso convidado Jefferson de Oliveira Rodrigues, publicitário, empresário, empreendedor social, articulador, construtor de redes e mobilização social. E ele vem desenvolvendo algumas questões, inclusive como voluntário na programação e consolidação da Carta da Terra, Agenda 21, Pacto Global na ONU e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Boa tarde, Jefferson.
Boa tarde a todos também que nos ouvem.
Jefferson, eu vinha conversando com você sobre a prioridade de você estar conosco para falar de cultura de paz. Claro, nós vamos falar de arte também, mas vamos falar de cultura de paz, porque é importante para nós contar para todos como iniciou esse preparatório da cultura de paz.
Esse é um processo antigo, né? Ele já vem de muito tempo, assim, né? Eu, particularmente, eu tive contato com esse tipo de movimento lá nos idos de 1993, né? Nessa época, eu conheci uma organização não governamental em prol da paz, cultura, educação e humanismo, presente em mais de 180 países ao redor do mundo. E a proposição dessa organização é justamente trabalhar a questão da cultura de paz, né? Buscar esse desenvolvimento, né? Buscar esse despertar na pessoa para que ela seja protagonista de toda a sua realidade como um agente transformador do local onde ela vive.
Bem, nós estamos no Instagram, estamos no Facebook, no YouTube, nas antenas da Rádio Cultura de Curitiba. Nos acompanhem através da nossa programação. Eu quero retornar à questão da cultura da paz com você, porque quando eu comecei a ter acesso a esse tema, esse assunto, foi através da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Eu sei que você vem de um outro caminho. Queria que você contasse esse caminho.
Bem, esse caminho começa com eu, né, um ser questionador, né? E aí, no meio desse, buscando esse desenvolvimento, eu tive a grande boa sorte de conhecer essa organização, que ajudou bastante eu me conhecer, né? Veja bem, o processo da paz, ele começa com entendimento sobre si mesmo, né? Não tem como você, assim, encontrar essa paz, né? Ou viver num ambiente de paz, se essa paz não começa no indivíduo. Eu vou dar, assim, por exemplo, um poema que eu fiz há um bom tempo atrás aqui em Curitiba, num evento de sustentabilidade, em que o poema era mais ou menos assim.
Perdeu o poema?
Eu acho que é a tensão com o microfone e a falta de...
Você não treinou o poema? Tá tudo bem, mas você estava falando da trajetória.
Seja verdadeiramente humano. Voltemos à trajetória.
A trajetória é melhor.
Bem, então, assim, isso fala do desenvolvimento humano, do desenvolvimento do indivíduo. E que essa paz e esse ambiente, né, começa com você encontrando a paz em si mesmo. Você não... Se o indivíduo tem fome, ele não tem como encontrar a paz e trazer isso para o meio em que da qual ele está inserido. Então tudo começa com essa sensação de saciedade, tipo, experimente não sentir fome. E aí como que você vai atenuar essas coisas, né? Bem, essa organização, ela faz um trabalho com foco no desenvolvimento humano.
Como é o nome da associação?
Ela é Soka Gakkai Internacional, né? Ela é uma organização filiada à ONU e à Unesco, né? Ela é precursora dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Ela é proponente da Eco 92. Ela é proponente da Carta da Terra e ela é meio a base e a origem desse pensamento que hoje ele está bem difundido no mundo inteiro, né? Exatamente por quê? Porque, assim, o que é a palavra, né? A palavra, a comunicação, ela é o quarto poder. Ela é aquele fio invisível que conecta todos, né? E que cria a relação entre nós, assim, né? Para a partir daí você começar uma transformação. Veja bem, são três aspectos, né? O primeiro é a evolução e a emancipação do ser enquanto indivíduo, né? Depois a relação dele com o meio em que da qual ele vive, a sociedade, né? E isso automaticamente impacta o terceiro ser dessa história, que é a questão do ambiente natural em que da qual a gente vive. Então, assim, esses três, né? O indivíduo, a sociedade e o meio ambiente, não são exatamente três corpos, mas um único corpo. Então, enquanto a gente enxergar as coisas um pouco separadas ou desconectadas, não existe um ambiente de paz. Você vai ter um ambiente de conflito, né? Então, assim, hoje a gente vê várias ações, né, rompendo justamente o quê? Esse fio, essa conexão desses três elementos. E aí isso turba, aproveitando o momento, né? Muito se fala sobre isso, então vem turbando essa relação e criando essa desconexão, e essa desconexão produzindo os resultados que a gente está vendo hoje no mundo contemporâneo, né? Eventos climáticos extremos, fome, pobreza, enchente e vai por aí afora, né? Agora, quando o ser ele está equilibrado, ele está bem orientado, ele se emancipou, né? Ele consegue se comunicar bem com a sociedade da qual ele está inserido. E ao se comunicar de maneira eficaz com a sociedade da qual ele está inserido, ele consegue, então, levar essa harmonia e essa paz, e ela vai equilibrando todo o meio que da qual ela existe.
Deixa eu contar aqui para o nosso público, para o ouvinte da rádio, para quem está assistindo ou escutando, quem está escutando pela rádio e quem está assistindo pelas redes sociais. Nós nos conhecemos através do terceiro setor. O terceiro setor pensa a gestão pública estadual, municipal e federal, a comunidade, né, como que ela reage, e normalmente ele tem ainda o coletivo maior. É isso? O terceiro setor, estou certa?
O terceiro setor são todas as ações que...
Empresariais, estão... gestões públicas e comunidade, né?
Não. O terceiro setor é, propriamente dito, aquelas organizações não governamentais, né, que exercem um papel na sociedade no sentido de estar complementando ou potencializando a ação que, em tese, deveria ser do Estado. essa não é uma responsabilidade do Estado tão somente. Ela é uma responsabilidade de todos. E ela começa pela responsabilização do próprio indivíduo sobre si mesmo, né? Dele se compreender como um agente de transformação no meio em que da qual ele está inserido, né? Então, terceiro setor. Organizações da sociedade civil, lideranças, é esse movimento que ele vem assim, junto desse movimento que é o Estado, que é o mercado, e vem por aí afora.
O terceiro setor, então, na verdade, é assim, ele trabalha com as gestões públicas municipais, estaduais, federais e com a comunidade.
Ele busca no poder público apoio, parceria, cooperação e colaboração para que ambos possam ser mais eficazes, né? Quando você traz o setor da economia para dentro desse processo, você consegue capitalizar, começa a dar um pouco de viabilidade econômica para as ações que são feitas ali, né? E aí, assim, você consegue expandir o raio de ação disso, né? A gente questiona bastante sobre a questão da responsabilidade social. Então, assim, tanto o poder público quanto o poder privado, ao se aproximar de uma organização da sociedade civil, o que ela está fazendo? Ela está buscando aquele...
como é que fala? O bem comum.
Sim, mas tem um termo mais recente para isso, que é o ESG, né? Que é um sistema de governança planetário, né? Quem são os agentes, né? Ou seja, qual é o propósito da sua empresa? Qual é o propósito do seu negócio? É uma reflexão mais ampla, onde você percebe que o seguinte, tudo aquilo que eu faço, ele tem impacto e tem consequência.
Tem impacto social, impacto financeiro e tem responsabilidade social também. Tem uma missão.
E ambiental, isso.
Tem uma missão,
então,
a empresa.
É uma busca do lado sagrado, vamos dizer assim, como eu vi aqui em Curitiba, uma pessoa muito querida falando, Elizabeth Satores, ela falando sobre qual é o papel, né, do sagrado dentro das empresas. Isso foi muito interessante porque isso foi dito por uma cientista e futuróloga dentro da FIEP. Então, assim, é grandioso isso, ver que isso conseguiu chegar lá. Agora, a questão não é o pensamento chegar lá, mas como esse setor acolhe esse pensamento e percebe o seu movimento como uma pegada aqui no planeta, né? Sendo uma pegada positiva ou uma pegada negativa no que tange o desenvolvimento sustentável.
Bom, quero agradecer sempre que você me dá atenção. Você sempre tem atenção e respeito comigo e atendeu ao meu pedido de vir dar essa entrevista sobre arte e cultura de paz. E ainda vamos falar sobre um outro tema, que são as ODS. Né? As ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis para 2030, que é o desenvolvimento para o planeta. Nós estamos na Trajano pela Paz, ela começou na Trajano Reis. Vamos dar uma orientação geográfica. Ela começou na Trajano Reis por uma situação de violência com os músicos, com os artistas e os transeuntes. E aí eu saía da cultura, da Comissão de Cultura de Paz, e acabei montando uma página que chama-se Trajano pela Paz, que foi quando a gente resgatou 8 pessoas que estavam presas e a gente não sabia onde estavam. Uma coisa assim, sutil, durante uma semana eles ficaram presos. Trajando pela Paz, ela transcendeu a rua. Hoje ela está dentro do Pilarzinho, na Rádio Cultura de Curitiba. Nós estamos transmitindo da antena da Rádio Cultura de Curitiba para a região metropolitana, que são os 29 municípios. Estamos nos 29 bairros da cidade. E ainda atingimos o litoral sul, o litoral norte de Santa Catarina e os Campos Gerais. Então, a responsabilidade que eu entendo, é de traduzir toda essa complexidade para o ouvinte que nunca escutou falar de cultura de paz e nunca escutou falar de ODS. ODS é uma determinação da ONU. Primeiro eu sei e você sabe. Mas a gente precisa traduzir. Para quem está, minha amiga que está lá em Superagui nos assistindo, e ela falou assim, 16 e 16 você manda uma mensagem para mim. E agora são 16 e 16. Então eu estou mandando uma mensagem para uma artista que está em Superagui, que vive do artesanato, do crochê e de bolhas de sabão. Beijo, Luiz e Luz. Eu não esqueci que eu tinha que te mandar uma mensagem 16 e 16. É, então, ela está em Superagui. Lá o pescador, vamos pensar assim, ele nunca escutou falar de ODS. Mas ele trabalha com responsabilidade social. Ele trabalha cuidando da natureza. Não é? Aí, assim, a gente fala assim, organizações não governamentais. O que, que é isso? As associações de pescadores, associações de panificadora, associação de artesão, associação de artista, são organizações não governamentais. Toda cooperativa, toda... aí a gente pode entrar na questão OCIP, mas vamos traduzir isso de uma forma bem legal. Toda forma de associação de mães de uma escola é uma organização não governamental. Ela influencia a gestão pública municipal, ou ela influencia a gestão pública estadual, ou ainda tem abrangência para chegar na organização pública federal. Então, assim, só para traduzir um pouquinho, para a gente continuar falando e ser compreendido. Acho que essa é a nossa função como comunicador, é ser compreendido. Então, para a gente chegar na cultura de paz, eu vivi 20 anos trabalhando para isso. Você viveu 20 anos para trabalhar por isso. Fazer essa tradução resumidamente é meio cruel para nós, porque pula uma trajetória, né? Mas eu quero muito explicar para quem está em casa que ela pratica cultura de paz. Ela pratica responsabilidade social, né? E ela pratica solidariedade, né? E algumas vezes ela tem parceria com amigos que praticam economia solidária. Isso é cultura de paz. Quando você está trabalhando em benefício não a você, mas a um coletivo. Podem ser 20 pessoas, pode ser 200 pessoas, 2 mil pessoas. Mas você também está usando do teu tempo para beneficiar outras pessoas que não seja só você.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.